Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha nesse feriado prolongado aqui em Curitiba, pessoal também nas diversas regiões do estado, provavelmente também aproveitando o feriado, e nós estamos aqui, né, professora Mônica, hoje também, para darmos continuidade, né, assim, às nossas discussões sobre a Contas Anda, né, a questão do novo ensino médio, né, as negociações, as disputas. Então, é um feriado, mas é um feriado também para a gente também refletir sobre a nossa condição, tanto a nossa condição de professor no ensino médio, quanto dos nossos estudantes, e também, né, que indicando qual modelo de sociedade, né, nós queremos e qual é a que está sendo disputada, né, principalmente pelas instituições, né, pelas entidades privadas, e o que está sendo discutido pelo governo federal ultimamente. Então, hoje, né, convidada muito especial, a professora Mônica, vou passar já para você fazer essa saudação inicial.
Olá, boa tarde, Edmara, uma alegria estar aqui com você. E com todas as pessoas, né, que acompanham neste momento ou depois, que poderão também assistir aqui essa nossa live. Eu sou a professora Mônica Ribeiro, coordenadora do Observatório do Ensino Médio, e acompanho desde o início, né, do surgimento desse coletivo Humanidades, que tem muita aproximação com o que nós fazemos no Observatório, né? Uma das nossas grandes preocupações no momento é a reforma do ensino médio, e com certeza essa é a preocupação do coletivo também, haja vista que o surgimento, né, tem muito a ver com as mudanças no ensino médio naquele trágico 2021, quando diminui a carga horária dentro de filosofia, sociologia e artes. E eu participei do programa naquele momento do seu surgimento. Muito bom estar aqui de volta. Obrigada, Ed.
Então, é justamente, né, esse resgate, né, histórico que eu ia colocar, que, né, a professora Mônica esteve lá no nosso, acho que foi nosso segundo programa, né, que o primeiro foi de uma apresentação, né, e nós, isso foi, né, em 2021, então já faz 2 anos em que nós temos o programa, mas hoje, né, justamente o coletivo, ele faz essas discussões, né, participamos também, né, do Comitê Estadual pela Revogação do Novo Ensino Médio. E hoje, né, eu gostaria que já, né, pudesse contar um pouquinho, né, de como que foi, né, o surgimento, né, do Observatório do Ensino Médio, né, como, quais as primeiras pesquisas que se iniciaram e como que, né, quais são os temas hoje, né, de estudo do novo, né, além, né, do Novo Ensino Médio. Eu sei que existem outros, né, também temas de estudo. Como começou, prof, e como que está hoje, né, quais são os temas de estudo hoje?
Obrigada aí pela pergunta, porque uma coisa bastante cara para mim é o Observatório do Ensino Médio. É um grupo de pesquisa, né, para quem não conhece, é um grupo de pesquisa que faz pesquisa, ensino e extensão. A gente está sediado na Universidade Federal do Paraná, e já vou aproveitar e fazer um convite aqui, Edmara. No dia 18 de setembro, nós vamos estar com um evento de comemoração dos 15 anos do Observatório. Então, fica o convite pessoal a Edmara e a todas as pessoas que nos acompanham. Nós teremos exibição de documentário, 2 mesas, um painel. Então, vai estar bem interessante, vai ser no Campus Rebouças, na sala 232A, a partir das 19 horas. Então, fica o convite aí. Nós estamos, então, completando 15 anos de existência. Eu comecei a pesquisar ensino médio já durante o mestrado, então isso tem um pouco mais de 30 anos, né? E depois de ter feito o doutorado, quando eu volto para a universidade, novamente as pesquisas vão em torno de ensino médio, juventude e educação, juventudes e escola. E foi ali que começou, então, né, a grande primeira pesquisa do, enquanto grupo já formado do Observatório, foi a pesquisa Juventude, Escola e Trabalho, em que nós queríamos entender as razões pelas quais os estudantes jovens de ensino médio abandonam a escola, quais os motivos e quais os sentidos da escola para as várias juventudes brasileiras, e a relação disso com as políticas educacionais. Então, a nossa primeira grande pesquisa foi justamente essa, Juventude, Escola e Trabalho, o grupo que agregava naquele momento mais de 30 pessoas, desde iniciação científica, TCC, mestrado, doutorado. Então, esse foi o nosso primeiro grande projeto. Na sequência, a gente foi pesquisar as políticas de ensino médio, né, do ensino médio integrado, programa Ensino Médio Inovador, e acompanhando as reformas, né, as disputas que vem se fazendo desde 1996 em torno do ensino médio brasileiro, né, é um elemento de grande polêmica, né, qual o ensino médio, considerando a sociedade, considerando o projeto formativo, considerando as disputas em torno dessa etapa educacional, e aí a gente tem acompanhado mais recentemente as implicações desta grande reforma do ensino médio. Nós fizemos um acompanhamento muito de perto das ocupações de escola, né, em 2016, temos um documentário sobre isso, que é o República do Caos, participamos também de uma grande ação nacional de formação de professores, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que, né, fez qualificação para 300 e tantos mil professores do Brasil inteiro. Então, o Observatório é bastante ativo, seja na pesquisa, seja na extensão, e aproveito para convidar as pessoas para conhecer o nosso trabalho, né, visitar o nosso site, www.observatoriodoensinomedio.fpr.br, e também nos seguir nas redes sociais. Nós temos Instagram e temos o Facebook, com publicações quase que diárias, mantendo informação, né, circulando informação sobre educação, sobre ensino médio, IDEB, currículo, reformas, juventudes e as suas mobilizações e assim por diante.
O Observatório do Ensino Médio tem sido, na verdade, um espaço acadêmico, um espaço também de resistência, né, assim, porque eu acredito que as pesquisas apontam, né, justamente, acho que agora, principalmente com essas discussões sobre, né, o novo ensino médio, inclusive, professora, não sei se, né, mas dentro da Secretaria de Estado de Educação já não se fala mais em novo ensino médio, já se fala em ensino médio, então é como se já se aceitasse, né, e já não há mais essa característica do novo, mas para nós ainda mantém-se, né, esse que às vezes é o novo velho, né, que a gente, né, sempre diz o quanto, né, que ele tem um caráter muito reformista e muito, né, alinhado aos interesses muito mais privados do que as próprias, aos interesses, né, das juventudes, né. Então, eu queria até já deixar, né, dar os parabéns, né, por esses 15 anos de caminhada, de trajetória e de fornecer para nós também muito material para que a gente consiga entender, né, principalmente nós, professores, que estamos vivenciando, né, o ensino médio, e para a gente essa reflexão sobre a nossa própria prática, isso é muito importante, né? E falando agora especificamente, né, sobre os debates pela revogação, né, do novo ensino médio, se intensificou principalmente, né, com a expectativa da mudança de governo, né, um governo diferente, em que se tinha expectativa de diálogo, né, de possibilidade de colocar principalmente os prejuízos, né, para a formação dos estudantes. Então, a gente podia lembrar um pouco, né, professora Mônica, assim, o porquê, né? Eu acho que não quer demais a gente frisar, né, assim, ressaltar o porquê que a revogação é o caminho para que a gente consiga ter justamente, né, uma educação voltada para a formação da cidadania, né, para a formação dos nossos estudantes.
Então, primeiro, essa questão que você levanta inicialmente, né, Edmara, é novo? Né, esse o que foi chamado de novo ensino médio é novo. Então, acho que primeiro vale a pena a gente caracterizar que a expressão novo, ela é estrategicamente utilizada no sentido de produzir um certo convencimento de que se trata de uma boa ideia e de que vai melhorar por ser novo. E, então, é muito mais uma estratégia de convencimento, né, porque quando nasce lá em 2016, por meio de uma medida provisória, não se falava em novo ensino médio, né? Nasceu por uma medida provisória, um ato absolutamente autoritário, né, do governo Temer, e na sequência vai para o Congresso Nacional, muito rapidamente, né, em 11 audiências públicas, é tornado lei, a Lei 13.415, com expectativa de se implementar, mas teve mudança de governo, pandemia, aí chega só em 2022 que de fato se começa a sentir aquilo que nós já falávamos em 2016, que seria um desastre. E de fato se mostrou um desastre tão grande que agora está para ser mudado novamente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas chamando a atenção de que isso não nasce como novo, né? Nasce como uma reforma da última etapa da educação básica, após quase 20 anos de tentativas de reformulação, de disputas, e culmina com uma reforma com grandes retrocessos. Retrocessos que a gente viu recentemente, a redução de carga horária das disciplinas, aquelas eletivas que eu chamo de quinquilharias. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, você me lembra e me chama a atenção para falar um pouquinho sobre isso. Mas o que é importante nessa sua pergunta, que é a expectativa que nós tínhamos em 2023. A reforma foi aprovada em 2017, mudou a lei de diretrizes e bases, né? Alterou lá, né, em um currículo totalmente diferente, né, dividido em uma parte de formação básica comum e a outra parte em itinerários formativos. A ideia, né, que se falava era de que os estudantes iriam escolher o que estudar, o que na prática não se verificou, porque, de fato, como é que você transforma uma escola em 4 ou 5 se os estudantes forem ser divididos aí em vários itinerários. Nós já sabíamos disso, dos prejuízos que viriam, né, com a condição da estrutura da escola brasileira de ensino médio, que nem sempre é das melhores. Acho que vale a pena a gente também mencionar que o ensino médio no Brasil é fundamentalmente público, né? 85% da matrícula é nas redes públicas estaduais, são 6 milhões e 600 mil estudantes, né? Com essa diversidade enorme de território, de culturas e muita desigualdade na oferta, é sobre esta base estrutural do sistema escolar que é posta uma mudança radical nessa estrutura, sem levar em conta que ela não tem capacidade para isso. Afora isso, a nossa crítica naquele momento, que permanece, é de que essa ideia de itinerários enfraquece o sentido de uma formação básica comum, como direito de todas e de todos. Não tem por que, num país tão desigual como o nosso, estudantes deixarem de ter acesso a determinados conhecimentos. É claro que isso vai em detrimento da sua formação e da sua condição de entrar, né, numa universidade, de se qualificar bem para o mercado de trabalho. Então, nós eram N razões que nós apontávamos ali como prejuízos que se agravariam pela precariedade do sistema escolar. Obviamente, em razão disso tudo, havia uma expectativa que, com a mudança de governo, imediatamente se tentaria corrigir os problemas. O que não aconteceu. E por que que não aconteceu? Primeiro porque, lamentavelmente, o ministro da Educação do atual governo, do governo Lula, é muito afinado com as fundações empresariais que conceberam esta reforma e que conceberam a Base Nacional Comum Curricular. Tanto a BNCC quanto a reforma possui um forte caráter economicista, pragmático, né, de formação para empreender, né? Eu brinco assim, não é mais o aprender a aprender dos anos 90, é o aprender a empreender, e o projeto de vida é a formação de um projeto de vida de uma juventude danificada, né? Porque de fato não lhe asseguram nada. Ela não tem assegurado uma formação básica comum, ela não tem assegurado um bom preparo para tentar uma vaga no ensino superior, que ainda é tão competitivo no Brasil e tão excludente, também não tem preparo qualificado para o mundo do trabalho. Então é uma farsa de formar para empreender, porque de fato não forma para nada. Por isso é que a gente chama o tal do novo ensino médio de ensino médio nem-nem. Nem prepara para a vida em sociedade, nem prepara para o ensino superior, nem prepara para o trabalho. Então, é nessas condições que nós imaginávamos, sim, que o atual governo fosse fazer, né, uma mudança mais qualificada na direção, inclusive, do que os governos anteriores do PT vinham fazendo. Porque muitas vezes, né, e é muito falacioso, quando a gente pede a revogação da Lei 13.415, do novo ensino médio, alguém diz, ah, mas vai voltar para o velho? Né? Primeiro, o velho ensino médio, se se pode chamar assim, já é melhor que este. É melhor que este, porque esse é um desastre total. Né? Imagina se é factível que estudantes, às vésperas de tentar o ensino superior, de tentar sua independência financeira, de se qualificar para o mundo do trabalho, ao invés disso, ficam tendo aulas disso que eu chamo de quinquilharias. Né? Algumas ficaram famosas, né, nos jornais aí, Brigadeiro Gourmet, o que rola por aí, mas a gente vai descobrindo outras, né? Minha Vida é um Flash, né? Como ser criador de pombos. Tem uma eletiva que chama isso. Esses dias, no Ceará, uma eletiva lá para meninas que chama Cabelo e Maquiagem. Quer dizer, em vez de você ter sociologia, compreender em profundidade a sociedade em que você vive, fazer opções do ponto de vista ético, político, epistêmico, você fica tendo aula dessas bobagens. Né? Isso é uma traição em relação à juventude brasileira. Né? Isso é trair a nossa juventude do ponto de vista da sua formação. E elas têm clareza disso. Como é que um governo que criou os institutos federais, o ensino médio integrado, o Pacto Nacional pelo Ensino Médio, quando retorna, aceita as quinquilharias, aceita as parcerias público-privadas, como tivemos aqui no Paraná, o desastre da educação profissional oferecida pela Unicesumar, que nem era EAD, porque educação à distância implica em algum grau de interação entre professores e alunos. Lá não tinha professor, tinha um sujeito falando para as paredes e estudantes, né, na sala de aula, ou vendo pela televisão essa pessoa falando para as paredes. Né? Então, esse desastre nós imaginávamos que sim, que o atual governo fosse imediatamente interromper, como se esperava que o atual governo interrompesse as quatro políticas regressivas que vieram depois do governo Dilma, depois do afastamento da Dilma. Primeiro, a reforma do ensino médio. Segundo, a BNCC, de caráter mercadológica, impositiva, prescritiva, padronizadora, como se o Brasil coubesse naquele texto, como se o Brasil coubesse naquele documento curricular. Ali morre a Amazônia, ali morre a diversidade juvenil, na BNCC morrem as pessoas que ousam pensar fora da caixinha. Ou a outra política regressiva, a Base Nacional Comum da Formação de Professores, um desastre, estamos lutando até hoje para revogar a Resolução 2 de 2019, que, né, normatiza os cursos de licenciatura, porque reduz a formação de professores à ideia de que formar professor é aplicar a BNCC, é ensinar a ser, né, reproduzir ali aquele documento. E a quarta política extremamente regressiva, que foi a das escolas cívico-militares, a militarização escolar do governo Bolsonaro. Sim, é óbvio que nós esperávamos que um outro governo iria enfrentar essas quatro políticas regressivas, o que não ocorreu até o presente momento. Nós estamos em setembro do primeiro ano do atual governo Lula e até o presente momento nós não temos nenhuma resposta factível a essas quatro políticas regressivas. O governo, né, diante da mobilização puxada por estudantes e apoiada por sindicatos docentes, por entidades científicas, né, mobilizações de rua, mobilizações nas redes sociais, dá início então a uma consulta pública que de início foi bastante criticada, porque era uma consulta online, né, para a maioria das pessoas. Essa pesquisa online fracassou, né? Porque de 7 milhões e 700 mil estudantes, apenas 7 mil respostas, né? Quando tem esse número pífio de respostas, o Ministério da Educação cria, então, uma pesquisa pelo WhatsApp, que até agora nós não sabemos o resultado, né? Porque quando o MEC leva o resultado da tal consulta pública, ele já leva uma proposta, na verdade, e não o que as pessoas responderam na consulta pública. Só que tiveram que reconsiderar a ideia de não revogar ou de não mudar a lei, porque, além das perguntas que até hoje nós não temos respostas, da consulta pública fizeram parte outras ações. Por exemplo, 12 webinários ou mais, com pessoas, com especialistas, professores, e 95% das falas se dizia revoga, é necessário revogar, e os seminários regionais organizados entre o MEC e a ANPED, nas 5 regiões do Brasil, em que todas as pesquisadoras e pesquisadores que lá estiveram disseram é impossível manter essa reforma porque ela só traz prejuízo para a docência, para os estudantes. Depois, se você me der uma chance, eu falo que prejuízos são esses, né? Para não me alongar muito aqui, eu vou encerrar essa passadinha, mas dizer que nós esperávamos, e para concluir, o Ministério da Educação apresenta uma proposta de elevação da carga horária da formação básica comum, de redução do número de itinerários, mas esta proposta é muito frágil porque ela mantém a BNCC, ela não menciona se vai continuar permitindo a lei, a parceria público-privada, então nós estamos num limbo e mesmo com esses pequenos avanços, há uma reação das fundações empresariais no sentido de manter os retrocessos que vinham sendo feitos.
Era justamente nessa, né, a questão que nós iremos conversar agora, que seria essa, né, pesquisa, essa consulta pública, na verdade, ela me parece ela é muito mais algo para amenizar ali os ânimos do que necessariamente como se fosse algo que os resultados poderiam apontar, né, porque estando, né, em sala de aula, convivendo com os professores, é unânime, né, assim, o novo ensino médio, ele não agrada a ninguém, ele é desgastante para o estudante, é desgastante para nós, né, que temos que pegar, né, aulas de outros que chamam unidade curricular, né, que é o projeto de vida, ou é pensamento computacional, né, no caso do Paraná, aqui, né, ou educação financeira. Né, então, há esse descontentamento. Né, e é um problema, né, professor? Porque o que a gente está ali justamente é essa, né, do aprimorar, fazer uma revisão, e não se fala em revogação especificamente, né, dessa lei. Como que a gente, né, qual que é o grande problema, né, desse, dessa pesquisa que a gente não tem, né, a devolutiva desse, né, dessa consulta, né? Quer dizer, o que para nós, né, o que sinaliza isso, né? Como é que sinaliza isso a partir do momento que justamente não divulga isso, né, para a população, né, que fosse, né, esse número pequeno de pessoas que participaram, mas ali diz alguma coisa, né, ele tem algum resultado significativo disso, né, por que não divulgar isso? Será que é justamente essa, né, essa coisa de não falar em revogação, mas se falar em aprimoramento, se falar em revisão da, né, do ensino médio, né, que eu não sei se a gente pode pensar um novo ensino médio ou alguma coisa, né, nesse sentido, porque a gente começa já a ter dificuldade, né, assim, de entender como que o que é exatamente esse ensino médio, né, que está em funcionamento hoje. E, inclusive, no Paraná, nós temos ainda duas matrizes, né, nós temos ainda a matriz de 2021, de 2020, e essa de 2022, né, então, assim, para nós ainda é tudo muito, a gente não consegue muitas vezes se posicionar nisso, né, e fica claro que há, né, o enfrentamento, né, pela revogação, acho que é a última coisa, né, que o MEC quer enfrentar, né.
Sim. Bom, então, primeira coisa, Edmara, vai haver revogação. Parcial ou total da lei. Isso já é certo. Tá? Pela pressão que nós fizemos. Se o Ministério da Educação está conseguindo não divulgar as respostas das perguntas online, pelo WhatsApp ou pelo link, ele não pode esconder o que foi transmitido ao vivo. Certo? Que seria constrangedor. Então, e no que foi transmitido ao vivo da consulta pública, que foram os seminários regionais com os pesquisadores e os webinários com especialistas, com professores, sindicalistas, estudantes, etc., está tudo ao vivo. Então, não tem como esconder isso. Não tem como esconder. Então, a proposta que o Ministério trouxe, ela muda aquela posição do ministro da Educação do início do ano. Porque no início do ano, tanto o ministro quanto a sua secretária de Educação Básica, Camilo Santana e Isolda Sela, eram taxativos em dizer: não vai para o Congresso Nacional, nós vamos fazer alguns ajustes. Isso mudou com a consulta pública. Isso mudou e mudou bastante. Porque agora o MEC admite que tem que ir para o Congresso Nacional mudar a lei. Isso está admitido no dia 7 de agosto, quando o Ministério da Educação apresentou os resultados da consulta pública, e o próprio ministro disse: nós estamos com fazendo um projeto de lei, até dia 21 vamos receber, né, contribuições, e aí é claro que a Confederação Nacional da Indústria, Senai, Senac já tiraram as contribuições da cartola, né, mas enfim, nós também mandamos contribuições. Agora, estamos na expectativa de um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional e vai alterar a lei da reforma. Então, é uma revogação parcial. Nós vamos lutar por uma revogação total. A luta não terminou. Né? É uma revogação anunciada. Se esse projeto de lei tiver semelhança com o que foi apresentado como proposta do MEC após consulta pública, é uma revogação apenas parcial. Chegando no Congresso Nacional, nós vamos ampliar as pressões e haverá mobilização para que a gente avance ainda mais em relação àquilo que foi proposto.
E é importante justamente por esse movimento da sociedade que justamente se colocou contrário, né? Eu acho que esse é talvez o grande ganho, né? Assim, em termos de organização mesmo, né? E de pensar a sociedade junto, né? Junto com tanto com pesquisadores quanto com quem, né? Com professores, com estudantes, né? Professora, a gente vai fazer um intervalo agora e aí a gente volta depois falando sobre, né, as disputas especificamente em torno, né, desse projeto e se, né, a proposta que tinha sido colocada, né, que envolveu o CONCET, se era melhor, se era pior, ou se era, né, como que era com relação, né, ao que nós já tínhamos antes. Então a gente chama o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.